Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E que traz o que é de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação. Principalmente aquelas que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag três convidados ilustres. Nós estamos aqui com a Cristiana Ferronato. A Cristiana, ela tem 20 anos de mercado, é consultora em estratégias comerciais de alto resultado, já trabalhou nas empresas Ascentiv, Mimétrica, Ponto de Referência, Ticket Serviços em clientes como lojas Renner, Florence, Mondelez, Tigre e Votorantim. Adora inovação e tecnologia, apaixonado por pessoas e comportamentos e trabalha para desenvolver inovação e transformação dentro das organizações. Tudo bom, Cristiana?
Tudo bem, Débora?
Prazer te receber aqui.
Prazer é meu.
Vamos já estar juntas conversando. A gente está aqui também nesse programa de hoje com o Jonatas Abbott. O Jonatas é sócio e diretor executivo da Dynamize, empresa líder em e-mail marketing no Brasil e uma referência no mercado de social media marketing. Estudou jornalismo, publicidade e propaganda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 96, trabalha no mercado brasileiro de internet e comunicação digital, com dois cases premiados no top de marketing da ADVB, 2003 e 2006. Foi presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Agentes Digitais, em São Paulo, 2012-14, e tem na fotografia uma atividade paralela. Prazer te ter aqui, Jonatas.
Prazer é meu, Débora.
Eu já estou há horas querendo que tu venha aqui no programa, finalmente a gente conseguiu uma data, né? Vamos lá. E a gente está aqui também com o Tiago Ferreto. O Tiago é professor na Faculdade de Informática da PUC e membro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da PUC, orientando alunos de mestrado e doutorado. Atua na coordenação de articulação de projetos da Faculdade de Informática, intermediando oportunidades de projetos de pesquisa entre empresas e pesquisadores. Atua também na coordenação do Laboratório de Alto Desempenho da PUC, provendo recursos computacionais em larga escala e com alta capacidade para a realização de pesquisas na PUC em diversas áreas. Líder do Grupo de Pesquisas Green, Grupo de Pesquisas em Redes, Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem, realizando pesquisas em tópicos como redes definidas por software, virtualização, computação em nuvem, edge computing, computação de alto desempenho e DevOps. Tudo bom, Thiago?
Tudo ótimo.
Prazer te receber.
Prazer é meu.
Então, o Thiago é mais um da PUC aqui, né?
Sim.
A gente sempre tenta aqui no programa fazer uma mistura, assim, academia com empresários e governo. Eu vou dizer que eu tenho deixado o governo meio de lado, mas agora eu hoje fiz uma lista grande. Porque sempre a diversidade, na verdade, ela faz um pouco melhor a discussão, né? Ela traz as discussões pontos de vista diferentes. Então, a gente está aqui com um professor, um empresário, o Tiago, né, e a Cristiana, que trabalha com a área de consultoria, né, dentro da área empresarial. São áreas bem distintas, mas que têm uma coisa em comum, né, a busca, assim, pelo incentivo, né, ao uso da tecnologia e da inovação. Eu vou começar conversando um pouquinho com o Tiago, né? O Tiago, no início do programa, a gente estava falando um pouco dos trabalhos dentro da PUC. Eu sou uma suspeita porque eu fiz eu sou PUC, né? Eu fiz a faculdade, um pós na PUC. E depois, mais tarde, trabalhando, a gente está sempre em contato com a PUC. Então, já teve aqui vários ali, professor Aldia, Gabriela, Fabiano, né? Falando um pouco dos trabalhos que são feitos lá. E tu está focado dentro da faculdade, né? Nos projetos de pesquisa entre as empresas e pesquisadores. Aliás, uma coisa super importante, porque às vezes a gente não consegue esse elo, né?
Sim.
Entre o que é pesquisado e que é estudado dentro de uma faculdade e o produto que, de fato, uma empresa está precisando lá na ponta, né? Como é que está sendo feito esse teu desafio lá?
Hoje em dia as empresas notam que realmente é um diferencial, né? Eu ter pesquisadores, doutores, né? Trabalhando em problemas que a empresa tem, né? Então, a gente tenta justamente apoiar dessa forma estratégica. Às vezes a empresa, ela trabalha muito no dia a dia, né? Então ela tem que estar o dia inteiro, todo dia tentando, né, manter as coisas funcionando, e muitas vezes não tem tempo, né, para pensar, pô, quem sabe a gente tenta investigar uma solução diferente, né, ou vamos pensar diferente, né? E o bom é que a universidade consegue dar esse apoio, né? Então a gente trabalha em projetos para tentar justamente fazer com que ela consiga ter um diferencial.
Né? E tu vê, Thiago, existe uma diferença entre as pesquisas que eram feitas alguns anos atrás e hoje? Mudaram as áreas de pesquisa, porque a gente teve um avanço muito grande de, inclusive, cursos, né?
Sim, sim.
Que são solicitados, né? Que são demandados pelos
estudantes. A área de tecnologia, a computação, ela, nesses últimos anos, né, ela acabou se especializando bastante, né, assim como outras áreas. Então, por exemplo, a minha formação era informática. Eu fiz um curso de informática. E esse curso se via tudo na área de computação, né? A gente via desde a parte mais de equipamentos, de hardware, né? Até a parte de desenvolvimento de software, empreendedorismo também a gente acabava vendo, né? Então, eu fiz educação na década de 90, então era o boom da internet, as empresas aparecendo, né? Na época que eu estudei na PUC, eu fui aluno da PUC também, né? Sou professor hoje em dia, mas não existia o Tecnopuc. Então, eu participei um pouco, eu via que tudo aquilo lá sendo construído, né, e também participei de várias oportunidades que a gente teve ali, juntamente com as empresas, indo para o parque e formando projetos, né, com a universidade. Mas começou com informática, né, e ao pouco foi especializando. Hoje em dia, só para ter uma ideia, nós temos 4 cursos. Né, então a gente tem um curso de ciência da computação, que é um curso que fornece uma visão mais teórica, né, e de base, que é muito importante, né? Então a gente nem sempre tem uma pesquisa, um trabalho muito aplicado, né, mas eu preciso às vezes ir para um lado mais teórico, né, e verificar a parte de fundamentos. A gente tem um outro curso que é o de sistemas de informação, né, então tem um pouco mais a ver com o business, né, então como é que eu posso alinhar a questão da TI com um negócio que cada vez tá mais forte, né? Eu ministro uma disciplina lá na faculdade que justamente a gente aborda essa questão, né? Impacto da TI dentro das empresas. Então, por muito tempo, houve uma certa resistência, né? Eu tinha um setor de TI e o setor de negócio. E hoje em dia é tudo junto, né? Então, na verdade, toda estratégia que eu defino, ela vai ter um impacto, né, desejado se realmente eu estiver alinhado com o meu setor de TI. Né? Então eu costumo sempre fazer alguns exemplos, né? Por exemplo, eu quero fazer uma nova oferta, né, para algum produto. Se não tiver infraestrutura disponível para isso, as pessoas vão tentar comprar o meu produto e não vão conseguir. Né? Então eu realmente eu tenho que ter esse alinhamento. Mas continuando, nós temos então ciência da computação, sistemas de informação, engenharia da computação, né, que é um curso mais voltado para a parte de hardware, né? E o curso de software, que é o nosso novo mais curso, que é justamente na parte de desenvolvimento, metodologia para desenvolver software. Né? Então, o que era um curso antes viraram 4 cursos bem especializados. Né? E várias áreas surgiram aí. Né? Então, a gente tem algumas áreas que eu atuo, computação em nuvem é uma área que alguns anos atrás ela estava muito forte, né, com as empresas aparecendo. Hoje, a computação em nuvem já tem aproximadamente uns 10 anos. Né? Então, já está um pouco mais dominado, né, a tecnologia e o que existe. Então, tem pesquisa, tem bastante pesquisa ainda em cima disso, mas não é algo tão novidade, né, como outras áreas. Tem áreas também a parte de ciência de dados, né, machine learning é uma área que todas as empresas, todos os segmentos estão tentando embutir isso no seu negócio, né? E elas conseguem ver justamente que trabalhando com essa tecnologia elas conseguem ter um diferencial. Né? E
tu acha que mudou bastante isso de uns anos para cá?
Acho que aumentou as empresas estão vendo a importância.
Aumentou, né, a importância.
Aumentou
dessa
a importância,
área,
né? De realmente eu ter a TI atrelada, e não só a TI, né? Se a gente pega essa parte, por exemplo, de data science, tem muita teoria aí atrás, né? Tem algoritmos e tem vários ambientes junto com computação em nuvem. Basicamente, a terminologia que se falava antigamente só na universidade, né, ela também está sendo falada em outras áreas.
Popularizou,
né? É claro que a gente tem que cuidar um pouco, né? Às vezes popularizou demais e às vezes a gente vê os termos sendo usados de forma incorreta.
Certo.
Né? Então, tomar um pouco de cuidado, mas digamos que está mais fácil a comunicação. Quando eu vou falar, por exemplo, com alguém de uma área de finanças, né, a gente consegue ter um linguajar mais comum. Né? Então, isso eu acho que facilitou bastante.
Jonatas, me diz, e a tua opinião, tá? Tu trabalha com internet e comunicação digital há bastante tempo, né? Desde 96. A tua percepção desse avanço, assim, da tecnologia, do uso da tecnologia, ou até da popularização, né? Ou não. Claro que teve, né? Tu acha que isso realmente hoje está fazendo diferença para ti e para os teus negócios?
Sim, muita diferença, Débora. Eu estava louco para dar um pitaco aqui, né?
Eu vi.
Meu papo aqui do Thiago, porque tá essa ligação do mercado com a universidade é uma carência no Brasil. Melhorou muito.
É uma característica.
Foi aí, acho que pioneira nisso, né? O Unicinos está fazendo um bom trabalho também nesse sentido. Mas a gente estava falando até nesse programa aqui, esse deslumbramento que a gente tem hoje com o Vale do Silício, né? Então a gente tem caravanas indo para lá. E eu acho muito curioso esse paradoxo, né? Porque as pessoas vão lá visitar os campos, né, da Google, Apple, etc. Mas a gente tem que ter a consciência que o que a gente vê quando a gente chega lá é a consequência do dinheiro, uhum, e não a causa. Uhum. Né? Então a gente está vendo a consequência do sucesso, que são os sets, bicicletas coloridas e tal, a mesa de ping-pong, etc. Né? Mas o real motivo daquelas empresas terem sucesso foi o produto que elas criaram, que tem uma demanda compradora no mercado. Né? Mas esse espírito Vale do Silício, a gente tem que olhar um pouco mais a fundo, e ele começa com um reitor, ele talvez tenha um grande momento na história do Vale do Silício, com um reitor chamado Frederick Terman, que nos anos 30 teve uma briga quase que solitária para conseguir criar a primeira incubadora que se tem notícias no mundo, uhum, e ele incubou a nascente, então, HP, uhum, né, em 1939, uhum, a GE e mais uma empresa que é, eu até anotei aqui para contar
para vocês. As grandes
da
época.
E dali começou a surgir esse espírito, talvez, de unir a universidade com a, uhum, com a indústria. Né?
Uhum.
E aí tu pega assim, a Universidade de Stanford, ela é de 1891, quer dizer, a história do Vale do Silício, ela começa muito antes. Né? Então a gente fala desse universo startup, do espírito do Vale do Silício, como se fosse algo muito recente, algo muito jovem, muito moderno, e que possa ser replicável. Mas, na verdade, é uma construção secular de um modelo de negócio e ainda situado na sexta economia do mundo. Né? Eu costumo brincar que o mundo inteiro deveria estudar o empreendedor brasileiro, e não o da Califórnia, porque a gente atuar num estado que sozinho é a sexta economia do mundo, né? E onde tu compra um MacBook, o MacBook top hoje, 15 polegadas, com a melhor configuração que existe, custa 10 mil reais lá. Uhum. Né? Ele custa 30 mil reais aqui. Eu já paguei alguns iPhones e alguns notebooks para diretores meus que foram assaltados. Recentemente, meu diretor em São Paulo foi assaltado saindo do evento, tivemos que dar um notebook novo para ele, né? Então, a gente trabalha com um empreendedor no Brasil que não sabe se vai chegar vivo na sede da empresa. É claro que é um exagero, mas
a gente tem uma diversidade, né? Mas isso também é um desafio, né? Porque, vamos lá, eu concordo com o teu raciocínio. A gente não pode pegar, assim, os Estados Unidos e fazer o Vale do Silício e fazer de modelo. Eu fui para lá e fiz toda essa excursão aí. Excursão é ótima. Como é que vamos dizer essa...
Então.
Foi uma missão, na verdade, foi mesmo, mas fiz toda essa via sacra, digamos. Uhum. Talvez como até tu ter uma referência, porque a gente jamais vai conseguir ser o parecido, né, com o Vale do Silício ou que é as empresas que estão lá em São Francisco, quer dizer, nós não vamos conseguir. Mas a gente tem que ter uma referência, um modelo. E aí, se não é dessa forma, como que a gente faz? Eu estou provocando, tá? Uhum. Como que a gente faz? Porque... A gente não tem aqui uma cultura, nós somos um país ainda novo, relativamente, se tu fizer uma comparação com a Europa, então de onde a gente vai tirar essa cultura?
Não, né? Mas a gente tem uma cultura muito específica no Brasil, aí vem um pouco da dicotomia e um pouquinho do que a gente está vivendo agora, que é olhar demais para fora, ou ter um deslumbramento muito grande com tudo que há de vanguarda. É importante a gente olhar para a vanguarda, óbvio, uhum, é importante a segunda de manhã e a quinta de noite, os dois dias são importantes, né? Mas a gente tem uma personalidade muito clara no Brasil. O Brasil é um país de classe C e D e de PME. Esse é o país. Né? A minha empresa atende hoje 22 mil marcas e eu sou um empresário feliz da vida por ter um ticket médio de R$500.
Uhum.
Apesar de eu atender grandes clientes, ter tickets bastante altos. Né? E a gente não olha. Então, há muito, a gente está vendo muito nesse universo startup, especialmente o jovem, né? Dois problemas. Um olhar equivocado, então ele não faz a essência do marketing, que é pesquisar, ver se há demanda para o que ele está construindo. Né? E o segundo grande problema que eu vejo hoje no jovem da startup, isso é uma crítica muito dura que eu faço, é que nós temos um pouco ainda do espírito vira-lata, aquele do Nelson Rodrigues, que é: meu sonho é vender a empresa em 3 anos e botar 500 mil no bolso. Então, se uma empresa gringa da Califórnia ainda comprar, é o auge da minha carreira, a família inteira no churrasco me aplaude e vai torcer para eu voltar para a ideia daquele velho concurso que vai me dar aquela segurança para o resto da vida.
Existe uma tendência. Tá, não, mas eu acho que tu tem razão.
Fortes,
assim, isso é uma onda, né, que surgiu agora.
Esse universo startup, assim, e aí é um grande problema para o futuro do país, porque como a maioria das empresas desse universo novo, tecnológico, né, universo startup, eu acho até um pouco engraçado isso, porque são empresas como qualquer outra, né? É que quando há esse ecossistema voltado a vender ela, especialmente para o capital de fora, de onde está vindo o dinheiro, a gente facilita muito essa peneira para o investidor de fora ter acesso às melhores ideias, e tu compromete o futuro do país, porque tu entrega esse faturamento para fora, não raro para o Vale do Silício, né? Que vem aqui e compra as startups. Então, a gente tem que trabalhar um pouco isso, refletir um pouco. Eu acho que isso vai acontecer num segundo momento, e está acontecendo já uma consolidação. Quer dizer, a peneira é tão grande que a cada 100 startups, talvez meia passe à frente. Né?
Na verdade, por favor, se permite, Débora, eu também fui para o Vale do Silício. Fiquei 15 dias lá, mas não fui visitar empresas. Eu fui conhecer, conversar com startups de lá, algumas brasileiras, algumas de lá. Estudei um pouco da história do Vale do Silício também, e na verdade o que remota é mais antigo ainda, é a questão do Golden Rush, tanto que o time é 39s ou 49s São Francisco, né, que se remota à questão do ouro, da corrida do ouro, que era uma vila mexicana, era a porta de entrada da Ásia, né? Porque se vocês lembram, lá em 1840 e poucos, o pessoal subia até São Francisco para chegar a Nova York, tanto que é o caminho que faz lá o Júlio Verne na Volta ao Mundo em 80 dias, né? Ele sai de Xangai e vai a São Francisco. E aí veio o pessoal dos Estados Unidos mesmo, digamos assim, né, nas suas caravanas, aquelas caravanas de tendas brancas, atrás do ouro, só que é como se fosse Serra Pelada, né? Não tem o ouro. E as pessoas precisam conviver, então se estabeleceu regras, e é a partir daí que que se estuda da questão da diversidade. Eu tive em São Francisco na Pride Parade, eles não chamam de Gay Parade, é Pride Parade, porque significa muito mais do que uma questão LGBT, significa uma questão de diversidade, vamos celebrar a diversidade. Então, isso que eu acho, que eu queria entender o que tem no Vale do Silício, porque são de lá que saem hoje as maiores empresas e que dominam a nossa vida, né? Saiu de lá o Facebook, saiu de lá Microsoft, saiu de lá, por exemplo, me lembrei da Udacity, né? Que é uma questão muito interessante de entender, né? Quando as empresas, elas mesmas, começam a dar os cursos para formar profissionais. Então, e eu não acho que as nossas startups são melhores ou piores, é tudo igual. Lá também, de 100 é uma que dá certo. O que movimenta lá, na verdade, é o mercado financeiro. Porque aqui no Brasil, um empresário, ele ganha muito dinheiro deixando dinheiro no banco, né? E lá nos Estados Unidos, as pessoas não ganham dinheiro deixando dinheiro no banco. Então, os grandes investidores, eles formam os venture capitals, né, para investir nessas empresas.
Mas essa é a questão que eu estava colocando. A diferença acho que está aí. As grandes ideias que estão surgindo aqui, elas vão parar lá também, pelo mesmo motivo.
Também, pelo mesmo motivo. Mas aí o que...
No futuro do país, do desenvolvimento econômico, que poderia advir desse...
Mas aí, na verdade, o que cabe a nós... pessoas sem ser o governo, que a gente, infelizmente, em determinados momentos não pode contar com o governo, é estimular o que já está acontecendo aqui e que já acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, de grandes empresas fomentarem as startups, sejam qual o objetivo que elas tenham, né?
Gente, o assunto está bom. Mas assim, ó, eu vou ter que te interromper um pouquinho, Cristiana, que a gente já passou o prazo do primeiro bloco, mas nós vamos voltar contigo para a continuidade desse assunto. Hashtag inovação, já voltamos, gente.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Nós estamos voltando ao nosso hashtag inovação de hoje. A gente está com a Cristiana Ferronato, que é consultora em estratégias comerciais de alto resultado, com o Jonathan Abbott, sócio e diretor executivo da Dinamize, e com o Thiago Ferreto, que é professor adjunto da Faculdade de Informática da PUC, Facim. Nós estamos com um assunto bem interessante aqui. A gente está falando, eu vou passar a palavra agora para a Cristiana, sobre Vale do Silício, a maneira como a gente tem aqui no Brasil de copiar os modelos de negócios, as estratégias de lá. E a Cristiana estava nos contando um pouquinho da história, né, que ela estudou. Eu achei muito interessante tu falar. Eu quero te dar a palavra, Cristiana, para a gente seguir nosso assunto aqui. Conta um pouquinho mais do que tu estava falando.
Do que eu estava falando lá do Vale do Silício. É, porque eu acho que está muito em voga, né? Todo mundo querendo ir para lá entender o que acontece, o que está acontecendo. E eu acho que é a junção de um ecossistema movido, sim, pelo capitalismo, né? Porque as pessoas, os investidores que eles entram nos tal dos venture capitals, eles selecionam as melhores ideias para investir, e de 100 que eles investem, uma dá certo. Só que às vezes essa uma que dá certo é um Uber, é um Airbnb, agora é a tal da Magic Leap, que dizem que vai ser a substituta do telefone, né? Não sei como, mas enfim, né? São coisas que às vezes nos parece ficção científica.
São as inovações disruptivas.
São as inovações disruptivas, exatamente. Que lá é o lugar onde a gente tem notícia, que é onde estão mais acontecendo, né? Eu tenho a mania de dizer que a gente é mais americano que os próprios americanos, né? O Jonas estava falando da questão que a gente é muito voltado para os Estados Unidos, e realmente é.
Porque a gente copia demais.
E existem outros lugares no mundo com os mesmos ecossistemas de startups tão valiosos quanto, né? Como, por exemplo, Estocolmo, Xangai, própria Lisboa. Mas é que Barcelona, mas é que lá a gente tem essas que estão no nosso dia a dia, né? Microsoft, temos o Facebook, Instagram, e eles vão dominando lá, eles mesmo investindo em novas startups para que os seus negócios perpetuem, né? E eu acho que é interessante a gente entender que o que é o ecossistema das startups, que não é só a startup, é toda uma questão ao redor. Por exemplo, a gente tem aqui a Tecnopuc, que é um modelo de ecossistema de startup, onde se junta a academia, se juntam as startups. Acredito que também tem empresas, porque tem a HP lá, tem várias empresas, tem os coworkings, tem as incubadoras, e o governo é uma parte, né? Então, como o que eu estava falando, a gente às vezes...
O governo também tem, só para não deixar passar batido, porque eu trabalhei na prefeitura antes de trabalhar na Proceros, e o governo também tem uma participação importante dentro do Tecnopuc, inclusive, sim, até mesmo com os editais apoiando, né, ou incentivando com o financiamento relativo aos editais, que na ocasião, agora eu acho que isso não está tendo mais, mas que na ocasião eram para a implantação de parques tecnológicos aqui no estado, né? Então, tem uma parte do governo que às vezes não fica aparente, mas eu só queria deixar, porque assim, como eu também faço pouca parte do governo, mas não propriamente na questão cultural,
né? Por exemplo, lá em São Francisco, o que o governo faz? Ele não faz nada. Ele espera que as inovações aconteçam, para que a partir do momento em que elas deem certo, ele vai lá e regula. Né, como foi o que aconteceu com o Uber. Né? Então, ou ele está presente, ou ele está só vigilante para que o negócio aconteça.
Aqui também, né? O Uber também. Tá vendo? Veio Uber e depois a gente regularizou. Às vezes aos trancos e solavancos, mas regularizou-se depois, né?
Mas o que eu acho interessante, que foi o que me motivou a ir para lá como pesquisadora, né? Porque eu sou do lado humano, eu realmente não entendo nada do lado tecnológico, de TI, mas do lado humano é que nós, seres humanos, nós reagimos à tecnologia. Né? E essa questão da exponenciabilidade, que é o que a Singularity University fala, que são as tecnologias exponenciais que vão mudar o mundo, ela é uma das tendências. Se a gente for analisar as mega tendências de comportamento, ela é uma, nós temos tantas outras, né? E o que faz com que nós sejamos, é o nosso uso da tecnologia, né? Tanto que muitas vezes as próprias o Pinterest, por exemplo, que hoje ele é uma rede de, vamos dizer assim, imagens, ele era um site de namoros. Então, assim, essa é a agilidade das startups, do que eles chamam de pivotar, que esse é o modelo de negócio que a gente deveria, que as empresas grandes têm dificuldade de copiar das startups, e por isso que elas estão tão querendo saber o que é startup.
Porque algumas startup, inclusive,
startup é uma ideia, alguém teve uma ideia em cima de uma observação, em cima de uma análise de mercado, ele vai atrás, a startup está envolvido com tecnologia, porque ele precisa exponencializar o seu negócio, e ele vai lá e coloca no mercado um protótipo. E se der certo, ele continua, se não der certo, ele não continua. Então, assim, como que a gente, e aí eu levo essas provocações para dentro das empresas, uhum. Como que grandes empresas, elas podem agir dessa forma? E aí que está a mudança cultural. Porque é como nós, seres humanos que somos aqui, indivíduos, ou nós, seres humanos que estamos dentro das empresas, que nós reagimos frente a toda essa mudança, uhum, que está acontecendo, uhum, né? Então, acho que é esse, assim, sim, é um deslumbre, né? Sim, é uma coisa maravilhosa, mas aí a gente tem que trazer esse modelo de pensamento.
E na opinião de vocês, tá? Vamos seguir a linha do Jonatas aqui, porque eu acho isso bem interessante da gente estar discutindo se é certo a gente seguir. Ah, tu tem a bomba aí, tá. Então, vamos com calma. Não, mas assim, ó, na opinião de vocês, vocês acham que o mundo todo segue o modelo? Porque também tem que ver isso, né? O Brasil segue o modelo do Vale do Silício. Isso é bom ou isso é ruim? É uma pergunta. A gente, digamos assim, alguns têm resposta, outros não. Mas e o resto do mundo segue os modelos? Eu sei pelo que tu tem visto, Thiago. O resto do mundo, será que segue essas tendências do Vale do Silício de seguir modelo de negócios, a questão cultural, né?
Na realidade, acho que cada país, talvez mais do que a gente, tenta preservar o seu modus operandi ou a sua cultura, né? Então, eu já vi casos, por exemplo, tenho contato mais forte com a Alemanha, né? Então, tu vai em uma startup na Alemanha, né? Ela é uma empresa alemã. Uhum. Né? Às vezes a gente entra numa empresa aqui, não, peraí, uma empresa americana,
uma
ou uma brasileira?
É diferente de uma startup americana.
É, eu acho que eles tentam preservar. Isso aqui a gente nota, por exemplo, quando a gente vê a própria Google. Uhum. Né? Então, a Google, quando ela vai criar seus escritórios, né, ao redor do mundo, sim, existe uma tentativa, né, de preservar, né, características específicas da cultura daquele lugar. Uhum. Né? Porque as pessoas são diferentes. Uhum. Né? Então, eu acho que tem um pouco disso de tentar preservar. Né? Eu acho que a gente... Talvez a gente seja muito adaptável, né? A gente se adapta facilmente a outros modelos, nós brasileiros, né?
Jonas, quer soltar a bomba?
Eu quero, mas primeiro eu quero incendiar o debate dizendo que eu discordo completamente.
Oba, adorei essa, vamos lá.
Essa frase ela é ótima para incendiar, mesmo que você não discorde. Mas assim, eu não acredito que exista esse modelo de startup, ou esse espírito de startup. Existe um modus operandi que está sendo copiado, e que eu não recomendo hoje para quem está montando soluções em empresas, que é essa combinação de pega um fundo, pega 100 mil para fazer um VMP, né?
Uhum.
Que é um modelo mínimo viável, uhum, e tal, que toda a nova empresa faz, eu fiz com a minha, estou, uhum, fazendo de novo com um produto agora. Uhum. Eu acho que o empreendedor precisa de sócio, não precisa de dinheiro. Né? 100 mil reais, ele evapora, né? 200 mil evapora, e é o que hoje no Brasil é colocado como dinheiro. E aí vem a grande diferença para o Vale do Silício, onde o dinheiro tu pode enxergar na rua. Quando vai para os Estados Unidos, tu enxerga o dinheiro na rua, né?
Sim.
Tem tanto caminhão parado em cada rua de FedEx e UPS que tu vê o dinheiro circulando, né? Se tu passar a mão assim, tu pega dinheiro, porque é muito dinheiro, né? Então eles gastam, eles têm uma cultura de torrar dinheiro com qualquer ideia que surge para testar ela ou não. Não é com 100 mil, 100 mil é quase uma isca. E com 100 mil na mão, o cara pega um avião para São Paulo. Sem 100 mil na mão, ele faz o que eu fiz: monta uma rede de canais, porque não tem dinheiro para pegar avião. Então, tu liga para São Paulo, identifica o perfil de revendedor do teu produto e monta. É outra visão. Essa é a visão que eu acho que é uma, não é uma visão nem um modelo. É uma maneira de operar para quem é pelado. Uhum. Vamos usar uma linguagem brasileira. Né? E esse dinheiro, essa é a minha bomba. E é uma bomba literal, tá? Porque tem a ver com um míssil. o início da era moderna do Vale do Silício começa com um míssil balístico chamado Minuteman 2 da Boeing. Cada unidade desse míssil necessitava 2.000 microchips feitos de silício. O que significa isso? A guerra. Os Estados Unidos têm o que o Brasil não tem, né? Não só os desastres naturais, mas ele tem e sempre teve a guerra como motivador da tecnologia. Então, o Vale do Silício, ele deu um salto com a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, com a necessidade do armamento mundial, houve uma corrida pelos primeiros transistores e depois os microchips. Né? E isso, imagina a quantidade de dinheiro que fez. Esse, no caso, era da Westinghouse, se eu não me engano.
Na verdade, a Singularity University hoje, ela fica numa base da NASA, o que era antigamente a NASA, e eles falam que a terceira onda de startups, não é startups, mas desse movimento começa quando a União Soviética consegue lançar o foguete e os Estados Unidos não, e o Kennedy, aproveitando que estava... que tinha essa base lá e que tinha Stanford, que tinha Berkeley e que já tinha esse início do Vale do Silício, ele injeta dinheiro ali nessa pesquisa que o objetivo realmente era vamos levar o homem à Lua antes que os russos. Então, mas só que isso ele é um componente. Porque se tu levar em consideração o lado humano, São Francisco é onde começou o Free Speech, Berkeley. Né, aquele momento, aquele movimento beatnik. São Francisco foi onde começou o movimento hippie com o Summer of Love, porque as pessoas então é dali que vem a questão da diversidade. Eles falam que da onde surge toda essa questão da inovação e da questão da disrupção é do capital financeiro. Né? E daí tu falou ali muito bem da questão dos Estados Unidos colocando dinheiro ali para mesmo que seja para precisamos ganhar dos russos, né? Tu tem o capital intelectual, e aí tu tem Berkeley, e tu tem Stanford, e tu tem a rebeldia. As pessoas, elas precisam ter coragem para romper. E ali tu tem um ambiente, como se criou em cima da diversidade, onde tu tinha, lá na era do ouro, vamos dizer assim, prostituta, bandidos, mexicanos, asiáticos, americanos, que tinham que conviver sem se matar, se estabeleceu a lei da diversidade. Então, tu pode discordar comigo sem problema nenhum, porque eu e tu só vamos crescer.
Lógico,
né?
A diversidade.
E aí, a diversidade. Então, por exemplo, por que que surgiu o movimento hippie? O movimento hippie surgiu porque era de São Francisco que se partia os navios para a guerra do Vietnã. E as pessoas começavam a ficar profundamente chocadas com aquilo, com aquela legião, milhares e milhares de americanos, soldados novos, indo para uma guerra que eles sabiam que não era legal. Né? Então, eles caracterizam essa triangulação. Né?
Uhum. Então, eu compreendo e assino embaixo tudo que tu falou, mas nesse negócio de business, né, que são empresas, né, o dinheiro ele fala muito alto e ele continua fazendo essa roda girar, ele continua atraindo o que há de melhor para a Califórnia.
Claro.
Por exemplo, essa turma toda da Fairchild, que a gente estava comentando, que foi talvez a pioneira lá, depois nasceram várias outras empresas, inclusive a Intel, dos sócios iniciais da Fairchild, vieram de Nova York. Né? Então há uma migração que ocorre não só na era do ouro, mas depois na pós-guerra, porque o capital atrai, né, ele favorece. E aqui vem a coisa mais importante, talvez, que aconteceu ali com esse reitor, que foi não só a incubação, né, mas a participação societária de Stanford nas empresas. Né. Isso muda completamente de figura, porque a universidade deixa de ter apenas o caráter de pesquisa e formação, mas ela passa a ter um caráter empreendedor junto. E regras de recebimento, de payback, de lucro, etc. Né. E isso ainda falta, né, para a gente, mas a gente está num caminho, acho que muito bom. E a gente tem aqui, aí vem a ponto a nosso favor, né? O Brasil tem, graças à dificuldade, desde se locomover de casa até o trabalho, né? Até a diversidade do seu público, um ambiente perfeito. Né? Olha o público diverso que a gente tem. Né? Olha os criativos baianos, aquela escola toda que houve na década de 70 e 80, que hoje parou um pouco, acho eu, na parte de publicidade, por exemplo. Né? Aí tu pega São Paulo e Rio de Janeiro, foram berço da migração de talentos, que criou uma cultura brasileira, mas essa cultura ela fica acabando em segundo lugar. Uhum. E a gente para. A primeira coisa que eu falo quando eu tento dar uma mentoria para startup é isso, né? A primeira pergunta do marketing, né? Para quem tu vai vender? Ah, para quem vender? Né? Quem é o teu público? E entender. O Brasil ele tem 14 milhões de micro, pequenas e médias empresas. Né? E o empreendedor, naturalmente, além da questão de querer vender a empresa como ponto final de sucesso, como se houvesse um final da trajetória, né? A gente sabe que o final da trajetória, infelizmente, ele é muito ruim para todos nós, não muda. Mas ele tem também essa questão de atender uma grande empresa. Uhum. Né? Então, eles ficam em volta das grandes empresas. E eu vou dizer para vocês, assim, aí eu falo com uma experiência muito grande aí na Dinamize, na Plugin, e outros provedores que eu trabalhei com o PME é um diamante, é fabuloso trabalhar com o PME. Uhum. Especialmente com tecnologia e internet, eu tenho empresas de serviço com 30 funcionários que gastam comigo muito mais que a GM. Uhum. Né? Porque e aí eu vou dizer assim, eu sentei por duas vezes na beira da praia com todo o cadastro de 20 mil marcas das empresas que eu trabalhei. Uhum. Eu fiz isso duas vezes, na verdade. Com um provedor e com a Dinamize. E cataloguei manualmente pela razão social. Fiz um trabalho subjetivo, né? 70% do faturamento de uma empresa como a nossa e como um provedor de internet é o setor de serviço. 70%. Uhum. Em segundo lugar, com 23%, se eu não me engano, vem o comércio e com 7% a indústria. Então, já vê a distorção que pode haver aí na mente de um empreendedor se ele não olha para números, se ele não faz pesquisa. Uhum. Né? Porque o setor de serviço, que é um setor cinza, não há grandes marcas, talvez, nele para tu procurar, mas há milhares, ou talvez até milhões, milhares, certamente, de marcas muito boas, com tickets médios aí de 2, 3 mil reais. Uhum. Eu já dei de São Francisco para...
Tem duas coisas que eu fico questionando, né, quando vocês estão conversando. Assim, ó, que talvez seja a base da nossa discussão, discordância ou concordância aqui. O que que move os empreendedores a fazer alguma coisa? Então, os empreendedores ou uma população? Se é no caso, por exemplo, a guerra ou a necessidade de disrupção social, né, no caso dos hippies, enfim, todos os movimentos que ocorreram em São Francisco, que é em São Francisco que ocorre mesmo. E o que move e qual é o produto que se quer vender para quem, né? Porque às vezes eu acho que falta esse questionamento dos jovens que estão se levando um pouco na tua linha que você está falando, estão se levando um pouco a fazer aquele modelo de negócio, não saber nem bem se aquilo vai dar certo, sem pensar no resultado final. Vamos na onda, vamos abrir uma startup, vamos ver o que, né? Eu acho que é um pouco nessa
linha. Uma coisa importante nisso, Débora, é o seguinte, quando ele entra numa aceleradora ou num fundo, numa mentoria, enfim, com alguém que está investindo em 100 empresas, ele tem que entender, isso não é ilegítimo, tá? Não estou criticando quem está nesse universo, conheço gente muito boa, como o Pedro Engarter, lá da Ace de São Paulo, o João Kepler e outros tantos aí do Brasil que estão fazendo um trabalho belíssimo com as startups. Tá? Então, eu não estou criticando o setor como um todo, nem A, B, C ou D. Mas ele tem que saber, se ele está trabalhando com um cara que tem 100 investidas, que, que o tempo e a dedicação e energia desse cara para ele é 1/100. Isso. Entende? Enquanto quando tu tem um sócio, tu tem a capacidade de contratar sem dinheiro um capital intelectual muito alto e um cara que vai te dar 100% do tempo e energia dele. E é muito importante tu ter sócio para dividir o drama que tu vive muitas vezes como empreendedor. Por exemplo, talvez um fundo mal intencionado vai virar para o empreendedor deles e falar o seguinte: não pega dinheiro no banco, é um dinheiro muito caro. Qual é o dinheiro mais caro? Que cobra uma taxa de juros de 12% ou um que tu entrega 30% da empresa quando ela fatura por 50 mil reais, né? A minha empresa foi autoalavancada em cima de banco. Até hoje a gente tem sofrimento com a disso. Mas a gente preservou o capital. Talvez para agora que eu quero fazer um salto global muito grande, a gente está em 4 países, mas a gente tem uma estratégia para dar um salto que ele envolve uma plataforma digital, né? E agora eu tenho sobra de ações, capital, etc., para dar esse salto, talvez. Muito entende? Bom. Quando tu entrega 30% por 100 mil reais lá atrás, isso pode ser muito mais caro do que pegar empréstimo em banco. Mas pegar empréstimo em banco, tu tem que ter fígado, tem que ter estômago, tem que ter sócio para dividir esse risco contigo, entende? Ele pode ser o dinheiro mais barato que está à tua disposição.
Muito bem. Gente, nós passamos um pouquinho do segundo bloco, mas nós já voltamos com hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira.
Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Nós estamos voltando ao nosso hashtag inovação de hoje. A gente está com a Cristiana Ferronato, que é consultora em estratégias comerciais de alto resultado, com o Jonas Abbott, sócio e diretor executivo da Dinamize, e com o Tiago Ferreto, que é professor adjunto da Faculdade de Informática da PUC, Facim. Tiago Ferreto, palavra contigo.
E um ponto que eu estava comentando no intervalo, né, é justamente sobre não basta só isso, né, não basta só pensar numa ideia muito boa, né, mas tem que ter também um pouco aquela coceira, né, de querer empreender e criar algo novo. Uhum. A gente, às vezes, acaba encontrando, né, na universidade alguns alunos que têm um perfil um pouco mais acomodado, né? Sim, eu não preciso pensar.
Nem todo mundo tem que ser um empreendedor.
Nem, né? Todo mundo. Porque nem todo mundo.
É um pouco desse boom, dessa febre.
Vai me permitir só uma pausa bem rapidinha. Há uma grande confusão entre a palavra empresário e empreendedor. Sim. O empreendedor, ele empreende no terceiro setor, ele empreende no governo. Eu fui empreendedor minha vida inteira e fui ser empresário com 38 anos. Né? Então, empreender é diferente de ser empresário. Às vezes, certo. Eu conheci muito empresário que não era empreendedor e muito empreendedor que não era empresário. Às vezes, são a mesma coisa, mas às vezes não. E muita gente não tem o fígado necessário para ser empresário e tem que justamente estar liberado desse risco todo para ser um belo empreendedor. E eu tenho vários dentro da minha empresa.
É verdade.
E só que essa pressão desse ecossistema, cara, são até memes, né? Assim, tu vai trabalhar para o teu chefe construir a vida dele, entende? Umas pressões sobre o jovem completamente equivocadas. Sim. Eu fui muito feliz sendo executivo anos e talvez eu volte a ser. Eu não sei se eu seria, talvez, empresário de novo, entende?
Desculpa, mas sabe, Thiago, que é bem importante isso, né, Thiago? Empreendedor é diferente de empresário. O empreendedor, ele pode ser dentro da área pública, por exemplo.
Sim,
né?
Sim, ele pode.
Muito comum. Muito comum.
Aliás, eu sou da área pública.
E, né, é uma empreendedora, tá aqui.
E eu estou sempre inventando coisas novas.
Na realidade, existe, a gente vê várias empresas lá no Tecnopuc, né, que tem empresas que identificam isso, que existem empreendedores dentro da sua empresa, né, e muitas vezes acabam tentando gerar oportunidades para isso, né. Então, a gente tem algumas empresas que elas criam como se fossem pequenas startups incubadas dentro da empresa. Uhum. Né? E muitas vezes, inclusive, encontram um local externo. Né? Então, ok, eu vou alugar essa sala aqui e identifico o potencial, né? Pô, vocês vão trabalhar lá e vocês vão criar uma ideia nova.
Uhum.
Né? Então, sai um pouco daquela zona de regras, né? E do modelo já bem estabelecido, onde é possível criar. Né? Então, a gente reduz o tamanho da empresa e a gente pode trabalhar da forma como a gente quiser. Né? Então, acho que isso também é um ponto interessante, estar começando a ter várias empresas que têm esse perfil. Né?
O trabalho com a universidade é muito interessante. Acho que eu já disse uma vez, professor Aldir, que eu acho que o meu sonho ainda, que eu vou realizar, vai ser um dia trabalhar lá dentro do Tecnopuc, porque eu acho que ali tu tem ali a... Os jovens com aquela curiosidade que a gente falou, com aquela vontade, isso contagia,
sim,
né?
Sim.
E o bom, a gente estava até conversando, Cristiano, um pouquinho antes, e o bom era se esse incentivo de ecossistema, de colaboratividade, de cooperação que hoje é feito dentro da PUC nos espaços de inovação, né, que foram criados, que estão sendo criados de diversas formas lá, o ideal era que isso existisse na nossa educação básica, no nosso ensino fundamental, educação básica, porque aí as pessoas, as crianças, os jovens, as adolescentes, já vinham com essa percepção, já na linha, assim, ou você é um empreendedor, ou se vão ser um empresário, ou se eu vou trabalhar com, né, a área de pesquisa, assim. Então eu acho que isso seria tão bom para nós como país, e nos deixaria livres dessa questão de tu seguir modelos, tu trabalharia a criatividade que o brasileiro tem, né? Eu não quero roubar o tempo de vocês. Fala aí, Thiago.
Não, na verdade vocês devem estar vendo que está uma movimentação muito forte na PUC, né? A PUC está se reestruturando, né? Então, inclusive, ontem a gente teve uma apresentação do reitor, né, explicando como é que vai ser a nova PUC, né? E justamente esse é um dos pontos-chave, né? A questão de permitir que os alunos tenham uma formação onde eles possam empreender, né, onde possa ter inovação, onde eles tenham, como a gente está conversando, né, de ter os laboratórios abertos, né? Então, se eu quiser tentar fazer alguma coisa, ok, eu tenho oportunidade ali dentro, né? E aquela ideia de uma espécie de... Isso é uma coisa, eu acho, que bacana da universidade, né? Que é um local onde eu posso testar coisas, né? Então, eu posso falhar.
Exatamente.
Né? Então, eu posso falhar, eu não vou estar com aquele risco enorme, né? Quando eu saio da universidade e eu vou criar uma empresa, por exemplo. Então, isso é que a gente tenta incentivar os alunos. Não, o momento para vocês testarem as coisas é agora.
É agora.
Né? Então, a gente tem hoje em dia vários setores na PUC que estão dando esse suporte para que os alunos, né, eles possam criar pequenas empresas. A gente tem, então, a Incubadora Raiar, que faz bem forte isso, né, onde a gente pode criar startup. A gente tem um projeto muito legal, que é o Startup Garage, onde alunos se reúnem, às vezes alunos e professores juntos. Então, eu tenho vários colegas, por exemplo, que, ok, a gente está com uma ideia. Como é que eu posso, enfim, ter um tipo de acompanhamento para testar, ver se essa ideia vai dar certo ou não, né? Então, é um processo bem interessante. Lá, o colega da faculdade, o Leandro Pompermeier, ele trabalhou em cima desse projeto, né? E tem vários cases muito legais, né? Então, os alunos se reúnem, eles têm uma formação, né, para ver como é que se cria um plano de negócio, e eles acabam justamente fazendo um pitch, né, para investidores. Então, tem todo o ciclo, né? E várias dessas empresas, né, que participam desse programa, eles acabam sendo incubados pela Raiar, e depois eles tomam asas, né? Podem ir para o Tecnopuc ou podem ir para outros lugares. Então, tem um incentivo e isso vai ficar muito forte. Eu acho que vocês vão acabar vendo na mídia logo, logo, né? Isso vai ficar muito forte com o novo modelo que a PUC vai trabalhar nos seus cursos, né? E na sua estrutura, né? Inclusive, o campus também vai ser remodelado para esse tipo de estratégia.
Muito bem. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa reformulação da PUC. E uma outra notícia que eu fiquei feliz também, não sei se eu posso falar, mas enfim, fazer propaganda do Banco Agiplan, que vai investir 750 milhões nos próximos 2 anos e quer se tornar um banco digital. Eu fiquei feliz por essas duas coisas, porque a gente está na ponta do mundo, né? E parece que a gente copia. E eu acho que eu gosto muito de fazer de mostrar o quanto nós, gaúchos, já que a gente é ouvido aqui no interior do estado, né? Como nós, gaúchos, somos empreendedores, né? Vindo da nossa colonização, a gente recebeu muita gente de fora que não tinha nada e que teve que fazer as coisas aqui, né? A gente tem aí o Polo de Caxias, eu sou de Caxias, tem a Tramontina, tem a Randon, tem a Marco Polo.
A Dinamisa.
Tem a Dinamisa, né? Mas o que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul agora é um modelo estanque. E aí eu vou jogar uma bomba que talvez seja interessante para um próximo momento, né? Porque está se estudando muito a questão de quanto os modelos de produtividade, eles acabaram sufocando os modelos de criatividade. Então, por exemplo, assim, se vocês escutam o Dan Ariely, que é um pesquisador, é um psicólogo da Duke University, ele fala que a partir do momento que é o que a nossa indústria tem, que precisa, né? Não estou dizendo que não, por favor, não vão me matar, né? De tu colocar ali um sistema de lean production ou um sistema de produtividade que é necessário, mas que tu coloca ele em todos os momentos da tua empresa, o quanto isso te deixa capenga na inovação, porque tu limita a tua criatividade. Sim. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria, porque quando a pessoa ela faz só uma parte do processo, ela não entende um todo. E quando a pessoa faz parte de todo o processo, ela entende um todo, ela entende o significado daquilo e ela se motiva mais.
Eu acho que uma boa parte das grandes empresas, indústrias convencionais, elas trabalham assim, dessa forma ainda. Né?
Mas como eu disse, é importante, né, Débora, para tu atingir um nível de produtividade. Só que isso tem nos emperrado em seguir adiante num modelo de inovação, até de polo de inovação para o nosso estado, né? Uhum. Porque se fala muito na questão do futuro do trabalho. Eu tive em Caxias esses dias assistindo uma palestra sobre a indústria 4.0, que é um modelo alemão, e a dos Estados Unidos chama...
Ah, um evento que ocorreu lá.
É a indústria da internet, eles chamam. Falando claramente que os robôs, eles não têm plano de saúde, eles não têm... Então, é esse o aspecto que a gente ouve e que deixa as pessoas com medo. Então, assim, nós como gaúchos precisamos entender que sim, temos o espírito empreendedor, que pode estar dentro das empresas ou fora das empresas. Eu acredito que o que mais as empresas querem é que as pessoas sejam empreendedoras, porém, o modelo de gestão aplicado, eles nos enquadra. Eu sou do RH, eu só fico no RH, eu sou de finanças, fico só na finanças.
Tem, a gente tem um problema extra aí, que é a localização, né? Assim, a Dinamite só tem o quartel-general dela aqui hoje, porque os dois sócios querem ficar aqui, só por isso.
Porque tem família, tem gaúcho.
Só por isso. A gente está num país continental, no Cone Sul, tu pega a passagem para São Paulo na segunda-feira, é R$1.800. E a questão física, ela é muito importante. E aí tu vê Santa Catarina, que é um estado que está de costas para o Rio Grande do Sul e totalmente virado para São Paulo, a uma hora de voo, né? Ela é um estado que vem trabalhando isso há muito tempo, abandonou essa discussão que o Rio Gaúcho tem até hoje, cerca ou não cerca a retenção. Faz ou não faz o pier, o porto, né, ali do... discussões eternas, assim, eu participei de uma reunião do equivalente da Federação em Santa Catarina, em Chapecó, em 2013, eu acho. E eu vi eles decidirem uma pauta gigante em 3 horas de reunião, contratação de lobista em Brasília.
Rapidamente.
Aí tu entende por que tu passa a fronteira, o asfalto existe.
A gente tem que ser
as
mais
universidades
prático,
lá estão bombando, o cenário startup. É. Blumenau tem mais empresas de software por habitante que padaria. É. Florianópolis está assim, ó, virou o grande destino startup do país. Vai ser difícil mudar isso a curto prazo.
O parque, né, deles lá.
Então a gente tem essas questões culturais, políticas, os últimos 40 anos foram difíceis para o Rio Grande do Sul, né? Aí foi agravado pela metade sul, vinha se desenvolvendo graças à Petrobras, aí com tudo que aconteceu, a metade sul retrocedeu 20 anos de novo.
É uma
então,
pena,
tem essas questões
a gente
também,
tem essas,
né,
questões. Mas estamos na luta, né? Prova disso é vocês três aqui que estão passando as informações, a experiência de vocês. E tem como fazer, né?
Tem.
O Jonatas aqui, que é empresário.
Eu acho que é um novo vento,
uma nova... dentro da PUC. Só a gente tem que achar o norte e talvez ouvir outras opiniões, estar atento às informações, né? E sair um pouco do nosso casulo, né? Abrir um pouco os horizontes, cuidando para não seguir os modelos que nos é imposto de fora também, né? Aproveitando a questão do Vale Silício. Gente, nós vamos ter que encerrar o nosso programa, na verdade, de hoje. Eu vou passar a palavra para vocês... se despedirem dos nossos ouvintes, se quiserem dar algum recado, a gente tem 5 minutos agora, mas antes de tudo eu queria agradecer a vocês, tá? Porque foi muito rico esse debate, Jonas, Thiago, Cristiana, porque assim, tu com a tua história, que eu acho que tu trouxe coisas bem interessantes para cá, né? A questão social, né, de São Francisco, eu tinha até esquecido dessas questões todas, né? Lá nasceu muita coisa. Então, agradeço vocês a presença e quero vocês de novo aqui, porque acho que foi muito curto tempo. Eu vou começar com as damas aqui. Cristiana, por favor, a palavra é tua.
Obrigada, Débora, pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês e mesmo divergindo de pensamento, que eu acho que quando a gente diverge o pensamento evolui. Eu acho que isso falta um pouco para a nossa sociedade e a gente aceitar que nem sempre a gente está certo. Como gaúchos, eu acho que nós precisamos ampliar o nosso pensamento e a nossa fronteira. Infelizmente, o bairrismo só nos faz mal. Né? E o que eu gostaria de deixar como recado é que sim, a gente pode fazer, nós temos condições de fazer coisas muito boas, visto ali o movimento da PUC, o movimento da Giplant, recentemente na Randon e na Marco Polo, que também estão com uma visão bastante interessante com relação ao futuro das, os seus futuros e seus futuros de negócios.
Muito bem, muito obrigada, Cristiana. Tiago Ferreto, palavra contigo.
Bom, também obrigado pela oportunidade de falar um pouco, né, uma visão mais acadêmica, né? Se bem que é engraçado falar um pouco acadêmico, porque a gente tem muita interação com
não
empresas.
Não é só acadêmica,
né?
Mais lá.
É, não é puramente acadêmica, né? O recado que eu posso passar é, a gente estava comentando antes, né, de tentar, que as pessoas tentem despertar um pouco mais essa curiosidade, né? Acho que foi uma palavra boa aqui que a Cristiana falou. Tentar criar alguma coisa nova, né? Tentar verificar que existem outros modelos para seguir, né? Não somente tentar ir para uma empresa, ok, eu vou ficar naquela minha área, questão de trabalhar no meu setor somente, né? Mas tentar expandir um pouco mais as ideias e propor coisas novas, né? É importante que os empresários, eles promovam isso nas suas empresas também, né? Então, acho que tem um ponto de vista gerencial que é importante, é uma mudança de cultura não só dos empreendedores, mas também da parte do pessoal que cuida da gestão, né, em promover esse tipo de situação. E eu convido vocês todos a ir lá na PUC, né, no nosso campus, no Tecnopuc, visitar. A gente está com
vamos montar um painel abertas lá, para bater boca.
Vamos lá.
É só marcar.
Né, então, eu vou fazer um painel com todos os convidados aqui em algum momento, imagino.
Convido vocês para conhecerem lá e algumas mudanças bem interessantes estão vindo por aí, né? Então, acompanha aí que eu
muito
acho que
obrigada.
Vai ser um Paulo, bem bacana.
Valeu, Thiago. Jonatas Abbott, por favor, palavra com você.
Primeiro eu quero agradecer a todos, e especialmente estar aqui hoje, né? Porque demorou para conseguir casar a agenda, né? Eu estudei com a Cristiana, é um prazer estar contigo aqui depois do que a gente viveu na universidade, foi muito rico, né? E um prazer estar contigo também, Thiago. Tenho um maior interesse em me aproximar da universidade se houver alguma oportunidade, né? E queria deixar dois recados para encerrar, talvez seja uma coisa mais útil para eu falar na despedida para os empreendedores. Né? Número um, não fiquem pensando só em inovação. Eu queria ter falado isso mais cedo até no programa, né? Como algo totalmente novo. Né? Eu tenho visto muita empresa criar coisas assim realmente do zero, né? Uma nova forma de medir sentimento nas redes sociais. Quando tu cria um produto assim, ele não existe um mercado estabelecido, tu tem que começar do zero. Aí tu tem um problema extra, que é culturar. Né? É muito mais fácil tu vender tênis. Então, tu inovar, fazer um tênis de uma maneira diferente, porque inovação não é exatamente uma coisa nova. É tu fazer coisas que já existem de maneira diferente, mais eficaz, enfim, mais barato. Tem várias formas que a inovação se mostra, né? Então, eu nunca me esqueço quando a minha irmã me contou que abriu uma loja de sapato. Eu disse, mas tem 5 lojas de sapato nessa rua. Ela disse, sim, é por isso que ela tem que estar lá. Então, quando tu monta um produto, por exemplo, hospedagem de sites, tá? Um produto notoriamente muito ruim no Brasil. A gente montou esse mercado de maneira muito ruim. Se tu for montar uma coisa inovadora de hospedagem, tu tem já um universo comprador grande, que entende o que tu está vendendo, tu tem uma chance maior de emplacar o teu produto. Quando tu monta um produto que tu diz o seguinte, não precisa mais hospedar teu site, tu tem que, ele pode até vingar, mas tu existe aí alguns anos de aculturamento do mercado. E a segunda dica que eu gostaria de dar para os empreendedores, além daquela, procure um sócio antes de procurar dinheiro, né? Pare um pouco de usar como referência o Uber. Eu falo com algumas startups, porque o Uber, o Airbnb e o terceiro, qual é o que usam?
Netflix,
esses todos aí, né? Eles não são referência para nada. É uma frase polêmica, vou encerrar com ela, porque ninguém pode retrucar. Mas, eles não são referência para nada, na minha opinião. Para nada. São modelos assim, o Uber, o Lyft, eles querem vender carro. Eles são um aplicativo que, pelo aplicativo, tu oferece um carro com motorista que leva de um ponto A para um ponto B, isso existe há 100 anos, né? O Airbnb imobiliária que escalou digital, é maior, vendedor de quarto, não tem nenhum quarto para vender, um monte de imobiliária que eu conheço na praia, assim, Não tem nenhum quarto para vender e a maior alugadora de quarto da praia, né?
Adorei.
Então, assim, ó, peguem como referência empresas mais próximas do universo de vocês, que atuem no mercado que vocês vão atuar, porque elas vão ter indicativos e vão ser uma referência melhor, né? Senão, a gente flutua lá em cima e o tombo é alto.
Muito bom. É isso aí. Muito obrigada, gente. Gostei, gostei mesmo. Vocês três foram ótimos. Gente, terminando aqui, hashtag inovação, até a próxima.
Hashtag inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.